Flash IPS. Magazine informativo do Instituto Politécnico de Setúbal.
Bem-vindos à sexta edição do Flash IPS. O destaque deste programa vai para o Estatuto de Trabalhador Estudante. A entrega dos pedidos referentes à primeira fase de candidaturas termina no final deste ano. Mais à frente, o Flash IPS vai acompanhar a segunda edição da Futuralia, onde o Instituto marcou presença. Alexandra Frazão, uma das representantes no stand do Politécnico, destaca a forte adesão a esta iniciativa e o reconhecimento prestado ao Instituto. O Estatuto de Trabalhador Estudante é solicitado por alguns alunos do IPS. O presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Educação, Fernando Almeida, fala sobre o conceito deste estatuto e o que se espera dos trabalhadores estudantes.
Com a chegada ao final do semestre, aproxima-se a data limite para a candidatura ao Estatuto de Trabalhador Estudante. Como explica Fernando Almeida, possuir este estatuto não é, no entanto, sinónimo de facilidade.
Aquilo que deve ser exigido em termos de aprendizagens, agora à moda de Bolonha, em termos de competências adquiridas a um trabalhador estudante, deve ser o mesmo de um estudante não trabalhador estudante.
Usufruir do estatuto traz algumas regalias para estes estudantes, como épocas especiais de exames e faltas justificadas.
O grosso dos direitos e das regalias do trabalhador estudante visam dizer às empresas que o facto de terem um trabalhador a valorizar-se em termos das suas qualificações e, portanto, estar, por exemplo, num estabelecimento de ensino superior, tirar um curso de ensino superior, é algo de positivo.
As entidades empregadoras devem cooperar com o estabelecimento de ensino para que o trabalhador estudante consiga uma produtividade adequada, tanto na escola como na atividade profissional.
Pequenas coisas que podem ser negociadas e que podem facilitar a vida ao trabalhador estudante. Mas, para mim, a parte de leão dos direitos do trabalhador estudante estão do lado da empresa.
Nem todos os requerimentos são aceitos. Existe um limite, estabelecido pela instituição, à candidatura ao estatuto, como refere o presidente do Conselho Diretivo da ESE.
Anualmente, nós propomos um número de candidaturas possíveis, portanto, lugares, portanto, em cada um dos nossos cursos, e que esses lugares não podem, em princípio, ser muito ultrapassados.
A implementação do processo de Bolonha trouxe alguma indefinição na avaliação do aluno. Embora não existam mudanças legislativas, tornou-se mais complicado avaliar.
Bolonha traduziu-se, para mim, numa transformação essencial e que põe alguns desafios ao funcionamento da escola e dos cursos relativamente aos trabalhadores estudantes. Se os estudantes não podem vir às aulas, como é que eles desenvolvem essas competências?
As candidaturas ao Estatuto de Trabalhador Estudante terminam a 31 de dezembro. Quem começa a trabalhar a partir de 2009 pode apresentar o requerimento e usufruir do estatuto até ao final do ano letivo.
As datas referidas abrangem todas as escolas do Instituto Politécnico de Setúbal. No ato da candidatura, os alunos devem apresentar um comprovativo da Segurança Social e uma declaração da entidade patronal. Joana Jorge, aluna do terceiro ano de Educação de Infância na Escola Superior de Educação, queixa-se da falta de apoio por parte da instituição relativamente à condição de mãe e estudante.
Um dos entraves que Joana Jorge tem encontrado ao longo do curso é a falta da aplicação da lei que protege as mães estudantes. A legislação prevê que as mães e pais estudantes cujos filhos tenham até 3 anos tenham direito a um regime especial de faltas, ao adiamento da apresentação de trabalhos e à realização dos testes. Ainda que a lei salvaguarde situações como esta, na prática, muitos dos docentes fazem da legislação letra morta.
Se calhar não ficarmos tão prejudicados ou por não podermos vir, porque agora estamos numa altura em que as faltas têm tanta importância. Ainda hoje fui chamada a atenção porque já tinha 2 faltas a mais, porque tive 1 mês em casa com o meu filho doente. E nesse aspecto eu acho que deviam facilitar mais, porque uma criança requer sempre atenção. E o trabalho é trabalho, sem trabalho nós não vivemos, como é lógico.
Joana Jorge quer abrir portas ao futuro e dar uma vida melhor ao filho. Mas confessa que nem sempre é fácil percorrer o caminho que conduz ao sucesso.
Tem sido uma confusão gerir os tempos, trabalhos, da escola, com cuidar dele, porque uma criança precisa sempre muita atenção. temos que lutar para termos uma vida melhor mais tarde, porque é isso que vai fazer o nosso futuro. Quando acabar o meu curso, conseguir entrar na minha área, o meu filho vai poder ter muito mais do que aquilo que tem agora.
Joana Jorge constitui um exemplo. Mãe e estudante. Esta jovem de 21 anos desempenha vários papéis. Uma tarefa nada fácil, quando as exigências de uma criança e as do ensino superior a obrigam a um esforço redobrado.
Tem sido fácil o primeiro ano, pois no segundo já estive grávida e agora no terceiro já tenho um filho. Complicou um bocadinho, porque até então levava-se bem. Agora com uma criança já tem sido bastante complicado. Porque eu tenho que sair a meio das aulas para chegar a tempo de ir buscar lá à creche, depois tenho que lhe dar banho, tenho que lhe dar de comer e só depois de o pôr a dormir é que posso pegar nas coisas da escola, o que é bastante complicado. Depois já é muito tarde, depois estou eu cansada e tem sido muito complicado mesmo.
A feminização do ensino superior tem vindo a crescer em Portugal e a Escola Superior de Educação de Setúbal não é exceção. No ano letivo 2007-2008, a população feminina da ES chegou aos 78%.
Joana Jorge é um caso que reflete a dificuldade sentida no que respeita à conciliação entre estudos e maternidade. E reforça que é necessário muita força de vontade para se ultrapassar estes obstáculos. A Futuralia, Feira da Juventude, Qualificação e Emprego, realizou-se entre 10 e 13 de dezembro na FIL, em Lisboa. Esta iniciativa reuniu instituições nacionais e internacionais com ofertas de formação e oportunidades de emprego para estudantes e profissionais. O Instituto Politécnico de Setúbal esteve presente, pelo segundo ano consecutivo, com dois stands para a divulgação das ofertas formativas que o Instituto disponibiliza.
O Politécnico dispunha de dois estantes, onde os visitantes podiam receber informação sobre as ofertas formativas. Alexandra Frazão, uma das representantes no estante, mostrou-se satisfeita com o reconhecimento do IPS.
As pessoas já nos conhecem, já pesquisaram sobre o IPS, já sabem que cursos é que nós temos, vêm perguntar informações mais específicas relativamente a médias, a vagas, aos pré-requisitos. Portanto, é uma sensação muito boa porque as pessoas já nos reconhecem, já sabem onde é que nós estamos, já sabem os cursos que temos.
Apesar do reconhecimento geral estar bem patente, foram muitos os que descobriram o IPS nesta feira. Alexandra Frazão apresentou o stand e todas as ofertas disponíveis aos visitantes. As licenciaturas, pós-graduações e mestrados estão destinados a estudantes, professores e profissionais de várias áreas.
Nós temos dois stands este ano. Temos uma parte mais direcionada para as licenciaturas, que é aquela que nós temos aqui agora, e para os sets, portanto mais para os alunos do secundário. E temos também um stand na parte da formação avançada, que é onde temos mais informação direcionada para as pós-graduações, mestrados, cursos de especialização, para um público um bocadinho mais velho.
O IPS tem a preocupação de chegar a todos os estudantes, independentemente das idades. Para isso, dispunha de informação específica para cada área formativa. Sendo as ofertas formativas destinadas a um público alargado, o stand é também visitado por professores e psicólogos, com o objetivo de obterem informação sobre as escolas e os cursos.
Temos um pacote especial para os professores e psicólogos que vêm pedir informação, para isso temos o guia do candidato. E para os alunos no geral também temos um pacote de informações e de brindes, que geralmente é uma atração.
Toda esta informação pode ser uma das chaves possíveis para abrir as portas do mundo IPS a futuros alunos. A taxa de procura manteve-se equilibrada sobre cada uma das escolas, como refere Alexandra Frazão.
Temos aqui alunos de diversas áreas e eles vêm sempre já com a ideia daquilo que querem e vêm perguntar especificamente ou sobre as ciências empresariais, ou sobre a saúde, ou sobre a tecnologia, ou sobre a educação. Mas está equilibrado, pelo menos com quem eu tenho falado.
O stand IPS trouxe novidades a esta feira. Com uma nova imagem e novas ofertas formativas, o Instituto marca pela diferença esta segunda edição do evento.
A Futuralia cumpriu a parte de divulgação de ofertas formativas para jovens e profissionais. O IPS mostrou-se satisfeito pela procura e reconhecimento que já lhe são conferidos. No próximo programa, damos a conhecer a Lista V, candidata à Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação. João Amador, cabeça de lista, revela os objetivos e perspectivas. Outro destaque vai para os serviços de ação social, criados para proporcionar melhores condições de estudo e oferecer melhores serviços académicos.
Flash IPS. Elaborado pelo terceiro ano do curso de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Setúbal.